clássicos da Atividade FM.
Opa, voltamos aqui na nossa entrevista hoje no estúdio da Rádio Atividade, recebendo aqui o deputado distrital Agaciel Maia. Ô, Jones, vamos dar continuidade aqui,
meu
amigo.
Muito bem, querido, antes da minha pergunta ao deputado Agaciel Maia, eu quero mandar um abraço aqui ao Kleber Aguiar e ao empresário e escritor Carlos Aguiar, que está ligadinhos na gente neste momento. Mas, deputado, a minha pergunta, ela não chega a ser bem uma pergunta, mas uma colocação e uma, talvez seja uma intuição minha, baseado na política que eu conheço também já há muito tempo. Não é uma pressão a sua pessoa como um político experiente que é, mas o senhor pode ser sincero a mim e a esse público que nos acompanha com a minha colocação e a visão que o senhor tem com relação ao que eu vou dizer. As nossas autoridades competentes não estão encontrando solução para resolver o problema do combustível nesse momento. 2022 é um ano eleitoral. Eu não tenho bola de cristal, mas eu não tenho dúvida que a partir de março o nosso combustível terá um preço bem menor devido ao ano eleitoral. Vem uma graça para o povo brasileiro, essa é minha opinião. Qual a opinião do senhor, deputado?
A minha opinião é que em ano político sempre aparecem essas generosidades.
Então,
né?
Não estou totalmente enganado.
Não, você está certo. Eu não sei ainda que fórmulas eles usarão. Se for coisa para, como diz agora, reduzir o ICMS temporariamente, se reduzir o ICMS, mas os preços continuar subindo igual o dólar, ou o Banco Central que tem reservas, pode ser feita a maneira mais rápida, seria o Banco Central interferir no mercado, fazer o dólar reduzir, e reduzindo o dólar, reduzir o preço dos combustíveis. Talvez o governo federal, se quiser fazer um gesto político em ano eleitoral, ele pode ter essas duas saídas.
Nesse caso, o governo compraria dólar?
Exatamente, o governo tem uma reserva de dólar, ele interferia no mercado, a oferta de dólar aumenta quando o governo interfere, quando tem muito dólar no mercado, o dólar cai, e como o preço dos combustíveis está vinculado ao dólar, eles tinham a justificativa de baixar os preços.
Seria ruim para o governo o preço do combustível em plenas campanhas políticas? Em ano eleitoral, o combustível aí é quase R$8 o litro?
Eu acho que é muito difícil alguém se eleger
com
um litro de gasolina R$8, R$9 ou R$10 e um botijão de gás custando R$120, R$130, R$140.
Ou baixa ou fica sem argumento no palanque, né?
Eu acho que é muito difícil alguém convencer. E se tiver um marqueteiro bom que faça a desconstrução em cima de uma agressão dessa, que a maioria da população, inclusive tem muitos bairros pobres que as pessoas estão voltando a cozinhar utilizando lenha.
Fogão de lenha.
Eu acho que é muito difícil você se eleger alguma coisa com o preço de combustível e de bujão de gás nesse preço que está.
Mas você vai ver, Jones, logo, logo a solução chega. Fique tranquilo.
Não, eles têm que encontrar a solução. Nós estamos aqui para cobrar e receber essa solução.
É verdade. Vamos que vamos. Deputado, o senhor defende que os bancos privados devem retribuir a população nesse momento, né, de crise que estamos vivenciando. Explica melhor essa tal situação, porque, olha, eu me interessei. Eu falei, o Gaciel deve ter alguma mágica aí também, porque os bancos são os que mais lucram. Em plena pandemia, você imaginou, se eu estou em crise, a empresa está em crise, vai lá, né, faz investimento. E, por exemplo, se você tem uma conta corrente e não movimenta ela, e você está desempregado, você vai gerando um custo, meu. Quando você for ver, você está devendo até as calças. Se brincar, tem que vender o carro, a casa, para poder pagar.
O sistema bancário, não é só no Brasil, mas no mundo todo, é um sistema que escraviza os governos e, por consequência, a população. Né? Você não vê banco, mesmo anunciando lucros astronômicos, fazer qualquer contrapartida social. Você não vê esses bancos grandes, que ganham muito, distribuir uma cesta básica em alguma periferia ou dar algum programa de incentivo, nem que seja de estágio para jovens que estudam em escolas públicas, principalmente nas áreas mais carentes de Brasília, eles não, eles só querem ganhar, ganhar. Né? O sistema bancário, ele primeiro financia normalmente as campanhas eleitorais, criando esse vínculo com o governo, e depois o governo coloca, através do lobby deles, pessoas em locais estratégicos de processo decisório, principalmente de política econômica, e depois disso feito, pronto, aí eles fazem a festa.
É verdade. Deputado, a Adriana tá mandando uma mensagem aqui agora, vou começar a ler aqui dos ouvintes. Ela quer saber o seguinte, ela quer saber se o senhor participou aí, né, junto com o governo do Distrito Federal, que é Ibanez Rocha, junto com o secretário André Clemente, em relação ao pagamento da terceira parcela do reajuste a servidores, né, que começa a pagar a partir de abril de 2022. Ela quer saber como é que foi essa sua parceria junto com o governo, se o senhor tem ajudado o governo do Distrito Federal em relação a essa questão. Até que fim saiu, né, deputado?
Primeiro eu fui o relator que concedeu as três parcelas.
Opa! Né?
Eu fui o relator. E todo ano eu coloco as emendas na. E a SESI, o que é de SESI, esse ano foi o deputado Fábio Félix, fez a emenda LDO, permitindo o pagamento da terceira parcela, e eu acolhi como relator. O governo vetou e a gente já estava pronto para derrubar o veto. E o governo tem mecanismo, porque orçamento é uma questão de prioridade, né? Você tem determinadas cifras, 43 bilhões de reais é o orçamento do Distrito Federal. O governo, em bom momento, e para a felicidade dos servidores públicos de Brasília, que estão há 7 anos sem receber qualquer reajuste, o governo anunciou hoje o pagamento. Então eu estou esperando, como presidente da Comissão de Orçamento e como relator de todas as matérias que trata da economia do Distrito Federal, eu estou esperando que o governo mande a proposta para a gente correr e aprovar o mais rápido possível.
É verdade, inclusive ele manda ainda este mês, né, a aprovação. Essa lei já até existe, né, o deputado?
Ela tem que ser aprimorada. Já é aprovada, eles mandaram, porque até 15 de setembro o governo é obrigado a mandar o projeto de lei orçamentário para vigorar em 22, a partir do próximo ano. Então ele vai ter que mandar ou tirar o atual orçamento e mandar um novo, ele fazer um aditamento, um complemento ao orçamento que já está tramitando. Inclusive, a próxima semana já se abre aos deputados a possibilidade de fazer emendas.
Ela vai passar então primeiro pela comissão?
A comissão de mérito é a comissão de economia, orçamento e finanças, e o relator dessas matérias sou eu, o presidente da comissão, no caso, e até mesmo pela minha formação de economista.
O prazo, assim, mais ou menos quanto tempo o senhor acredita que seja votado?
Nós precisamos primeiro derrubar o veto da LDO, porque só pode pagar a terceira parcela quando derrubar o veto da LDO. O governo tem que inserir na proposta orçamentária do próximo ano os recursos que giram em torno de 100 milhões mês para que seja pago a terceira parcela do reajuste que foi concedido, e foi feita uma lei na Câmara Legislativa, que eu fui relator, depois o governo entrou com o recurso no judiciário e perdeu, e o governo vinha sempre alegando que não tinha dinheiro para pagar. Agora o governador Ibanez anunciou hoje com André Clemente, que é o secretário de Economia, e que vai mandar ainda, eu acho, a próxima semana já a alteração no orçamento para pagar o próximo ano.
Que bacana, hein? Isso é ótimo, isso é muito bom para Brasília, porque isso vai voltar tudo para a economia, né?
Volta, todo o dinheiro colocado na economia, no bolso da população, ele volta em forma de tributo. Então o governo inteligente é o governo que incentiva o consumo, que gera emprego, que gera renda e que gera impostos.
Ó, deputado, antes que eu esqueça aqui, quem está mandando um abraço pro senhor, Orlando Rangel. Rapaz, ele que tá à frente lá da comunicação, que toma conta ali, né? Do todo marketing da Câmara Legislativa, tá mandando um abraço. Manda um abraço pro meu deputado, Josiel. Orlando, tô mandando aqui seu abraço aqui.
Orlando é uma figura, um cara muito técnico e é competente, que normalmente são duas qualidades essenciais em alguém que tá num cargo importante como ele tá.
É verdade. Um abraço, Orlando, felicidades para você. Rádio Atividade tá sempre te abraçando aqui também. Obrigado, meu amigo. Ó, agora é lei, você tá sabendo que tem um novo aplicativo da Câmara Legislativa, onde vocês podem acompanhar aí, meu amigo, todas as leis hoje, né? aprovadas pelo deputado.
Eu fiquei satisfeito porque eu tenho 81.
É 81, leis, deputado. É isso que me pergunta para o senhor agora. Quantas leis o senhor já tem? Assim, o que o senhor acha mais importante, assim, que foi, que tem ajudado muito o Distrito Federal, deputado? Eu queria saber se
senhor. O que eu tenho mais orgulho é ajudar a construir, ampliar e consolidar o Hospital da Criança.
Vamos falar sobre isso.
Inclusive amanhã nós vamos estar, amanhã sexta-feira, dia 15, nós vamos estar inaugurando lá no Hospital da Criança uma ala para terapia renal. Assim, o Hospital da Criança tinha 20 leitos. Eu era amigo pessoal do José Alencar, quando ele foi senador, e acompanhei desde do terreno, que já foi uma dificuldade para o Hospital da Criança, e 20 leitos era uma espécie de um ambulatório. Então, quando foi em 2011 para 2012, tinha uma proposta de 32 milhões para fazer uma Universíade de Verão, que é um jogos que traz aquelas estrelas internacionais, e os caras passam 10, 15 dias aqui e o dinheiro some. Ah, né? Então eu fiz a contragosto do governo, peguei esses 32 milhões e botei para a construção do bloco 2, o bloco B da
cidade. Eu lembro dessa construção, tem uma confusão danada no governo Hollenberg.
Então o que que acontece? Esse hospital tinha 20 leitos só, o Hospital da Criança. E ele passou a ter mais 202, 10 vezes mais do que tinha, mais 5 salas de cirurgia. Aí, quando quiseram interferir no Hospital da Criança, porque achava que ele estava tirando a demanda dos hospitais particulares, eu disse: então, tudo bem, quem é rico tem dinheiro para fazer o tratamento da criança, tudo bem, mas a criança pobre que tem câncer, outra doença especial, está condenada à morte, porque o Hospital da Criança hoje é referência, considerado o melhor hospital de criança do Brasil. Ele só atende pelo SUS, ele não cobra um centavo de ninguém, e já são mais de 2 milhões de atendimentos. E depois que o hospital conseguiu fazer a separação das cabeças daquelas irmãs siamesas, aí o Hospital da Criança virou padrão internacional. Então,
recentemente o senhor ajudou a comprar um aparelho que auxilia
o neuronavegador.
Rapaz, nas cirurgias, que bacana, deputado, o senhor está de parabéns.
É o único, é uma emenda de 1,1 milhão mais ou menos que eu coloquei, é o único neuronavegador de Brasília. O que é isso, gente? Neuronavegador é o seguinte: crianças abaixo de 4 anos não podem fazer imagem magnética do cérebro, porque tem que furar o crânio, e nessa idade não pode. E acima de 4 anos tem que fazer aquelas perfurações. Então esse neuronavegador não só aperfeiçoa a análise do médico da imagem do cérebro das crianças, como também permite fazer o exame em crianças abaixo de 4 anos, e quem tem acima de 5 anos, de 4 anos, não vai mais sofrer. Ele vai fazer a imagem, o neuronavegador vai fazer a imagem sem que a cabeça da criança seja perfurada. Então isso foi um avanço que me deixa muito satisfeito, né? Porque você vê uma criança entrar no Hospital da Criança com câncer, o pai achando que ela vai morrer, e um ano depois ela sai curada.
Nossa, é maravilhoso.
Aí às vezes você pensa que vale a pena ser político.
Parabéns mesmo pela essa ação, deputado. É isso que a gente precisa, de pessoas competentes que façam por mais, né, quem precisa mesmo.
Eu quero fazer um elogio aqui. Como é bom a gente ouvir pessoas com tanta bagagem, com tanta experiência, como se diz assim, experiência de sobra. Ouvir o deputado Gaciel Maia falar, a gente fica flutuando, porque o conhecimento é total. Parabéns, viu?
Obrigado, Jorge.
Deputado, eu vou deixar uma pergunta, eu não respondo agora. Eu queria saber do senhor aí, tem uma coisa que eu bato muito aqui de todos os programas, que é a relação ao feminicídio, né? Que tem crescido em plena pandemia. E o senhor tem uma lei aí, né? Eu queria saber o que que o senhor tem feito para ajudar essas mulheres vítimas, né, do feminicídio no Distrito Federal.
Tem o dia do feminicídio com a iniciativa nossa.
Tá, então vamos falar daqui a pouquinho, depois do break. Tá bom?
Atividade é tudo de bom.